14 horas em Portugal, em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 13 em Cabo Verde, 15 em Angola, 16 em Moçambique e na África do Sul. Bem, as notícias da RDP África para atualizar com a jornalista Susana Lemos.
Primeiro-ministro são-tomense condena alegado do golpe de Estado de sexta-feira. Nada justifica a tentativa de subversão da ordem constitucional. Moçambique começa amanhã a leitura da sentença do caso Dívidas Ocultas. Há 19 arguídos no maior caso de corrupção da história do país. Angola, na quadra festiva que se aproxima, não vai haver falta de gás de cozinha. Garantia deixada pela Sonangás. O Parlamento são-tomense debateu e adotou hoje o programa do 18º Governo Constitucional para os próximos 4 anos, assenta em 4 eixos fundamentais. Melhoria do poder de compra das famílias é a primeira prioridade, mas o programa também valoriza a recuperação das infraestruturas destruídas pelas enxurradas de dezembro do ano passado, a melhoria das instituições e a promoção do setor produtivo. A bancada parlamentar do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição do país, não participou nos debates, apresentou-se de luto no Parlamento em protesto contra os acontecimentos à volta da alegada tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe. Precisamente no debate parlamentar, o primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, defendeu que nada justifica a tentativa de subversão da ordem constitucional de Montes.
No início do debate sobre o programa do governo perante os deputados, Patrício Trovoada repudiou a tentativa de subversão da ordem constitucional com a agressão às tropas republicanas que se encontravam no quartel-general atacado no dia 25. O chefe do Executivo são-tomense afirmou igualmente não poder deixar de lamentar as vidas inutilmente perdidas em circunstâncias ainda por esclarecer e renovou as mais sentidas condolências às famílias. Patrício Trovoada frisou ainda o que chamou de irrepreensível celeridade com que foram criadas as melhores condições para uma investigação séria, transparente e isenta, com recurso a peritos internacionais. O chefe do governo foi mais longe, não quer que nada fique por esclarecer e disse que a justiça vai ser feita no respeito escrupuloso pelos direitos conferidos pela Constituição são-tomense.
A posição do primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada face aos acontecimentos da passada sexta-feira na capital. Empresários da Ilha Cabo-Verdiana de Santiago, sindicalistas e representantes de organismos públicos reúnem-se hoje na cidade da Praia na agenda a contribuição das empresas para a promoção do trabalho digno que se encontra nos objetivos do desenvolvimento sustentável, já que o setor privado é essencial para o desenvolvimento de Cabo Verde.
Se nós formos ver, os ODS implicam uma aceleração do investimento privado, uma transferência de recursos e, na verdade, o setor privado não poderia ficar de lado ou ter um papel secundário. Portanto, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o setor privado passou a ser uma grande alavanca e é uma realidade incontornável. E daí que nós estejamos a promover este encontro para, inclusivamente, chamar um pouco a atenção do setor privado, sensibilizá-los para o papel que eles poderão ter.
Dina Curado, coordenadora do projeto ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, explica ainda.
Também quer dizer o respeito de normas, também quer dizer liberdade de associação, também quer dizer isso que nós dizemos muito de paz social, não é verdade? Eu penso que os empregadores poderão efetivamente contribuir para o trabalho digno, no respeito às normas do país e também promovendo a elevação das competências, oferecendo melhores salários, melhores condições de trabalho. Mas se nós pensarmos nas normas, eu penso que o grande contributo do setor privado será efetivamente conhecer e aplicar as normas que existem aqui no país.
Durante o ateliê vai ser lançado um guia destinado aos empregadores com a legislação laboral e social em Cabo Verde. Está também prevista a divulgação do novo regime jurídico do seguro obrigatório dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, que entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. A nutrição vai estar hoje, ou está hoje, em debate na Guiné-Bissau. Reúnem-se decisores políticos, líderes comunitários e religiosos, sociedade civil e parceiros do desenvolvimento, um encontro que envolve o Ministério da Saúde, o PAM e a União Europeia. Objetivo, relançar o debate sobre a importância da nutrição para a saúde pública e para o desenvolvimento sustentável na Guiné-Bissau. A ONG Blue Venture anuncia as primeiras ações na África Ocidental e na Guiné-Bissau, numa parceria com o congênero guineense Tiniguena para o apoio à conservação da biodiversidade na área marinha protegida Urok. A reportagem de Fátima Camará.
Pela primeira vez, a ONG Blue Venture vai atuar num país da África Ocidental com foco em recursos pesqueiros da Guiné-Bissau. A RDP África, Manuel José Ramos, coordenador da Tiniguena, na área protegida comunitária das Ilhas Urok, falou da essência da parceria com a ONG.
Blue Venture interessa-se muito para tudo que é gestão partilhada dos recursos, em particular os recursos pesqueiros. Portanto, vamos focalizar mais sobre os recursos da pesca, ou seja, mais como trabalhar com os pescadores, como trabalhar em criação de regras de pesca responsável dentro de zonas que são sensíveis. Portanto, este é o domínio, mas também apoio à comunidade através de vários projetos de desenvolvimento local que possam implicá-los cada vez mais num processo de gestão dos seus próprios recursos.
Especialistas acreditam que a Guiné-Bissau possui uma das mais ricas reservas de peixe da África Ocidental e que as áreas protegidas são a chave para tirar o país da pobreza. Manuel José Ramos explica que a gestão de áreas protegidas foi uma das razões que motivaram o interesse da ONG, com sede no Senegal, para atuar na Guiné-Bissau.
O interesse deles para esta zona tem vindo a crescer e, sobretudo, por experiências de gestão de áreas protegidas, de experiências de gestão comunitária. E outro fator é a qualidade da intervenção da Tiniguena e que eles puderam constatar no terreno.
O coordenador da Tiniguena na área protegida comunitária das Ilhas Urok garante que a parceria vai implicar as comunidades para uma reflexão conjunta sobre a pertinência da mesma.
A parceria entre as duas organizações não-governamentais entra em vigor já em janeiro. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo começa amanhã a leitura da sentença do processo das dívidas ocultas com 19 arguídos acusados de envolvimento no maior caso de corrupção na história de Moçambique. Inédita será a duração da leitura do acórdão, que vai levar 5 dias, como já fez saber o Tribunal em conferência de imprensa. Angola, o diretor de operações da Sonangás deixa a garantia. Não vai haver falta de gás de cozinha na altura da quadra festiva. Correia Magalhães, em serviço especial para a RDP África.
A unidade de produção gizou um plano que visa dar resposta à demanda do mercado nesta altura do ano.
Este plano contempla a satisfação, no fundo, dos clientes que dirigirem-se às nossas instalações. Estamos a falar dos clientes grossistas, nossos parceiros também. Nós estamos a criar mecanismos para que eles possam ser todos atendidos numa base diária. Estamos também a agizar planos que consistem na realização da atividade em mais turnos para as nossas instalações, neste caso aqui a nível de Luanda e Lubango.
Pedro de Sá disse igualmente que o plano traçado pela Sonangás contempla o incremento da capacidade de produção de gás de cozinha, com base no aumento de turnos em algumas unidades de produção do país.
Temos estado a fazer face à demanda. Estamos a sair, por exemplo, de 80 mil garrafas por dia para 104, 105 mil garrafas por dia. Portanto, houve um aumento significativo do volume de produção e de consumo também.
O diretor de operações da Sonangás esclareceu igualmente que o plano definido dará também a resposta ao crónico problema que afeta a região leste do país nestas alturas do ano.
Fica a garantia, não vai haver falta de gás de cozinha nesta quadra festiva. O Serviço Nacional de Investigação Criminal moçambicano deteve um membro de uma quadrilha que aterrorizava o setor empresarial na cidade da Beira. O indivíduo, o suspeito, é também suspeito de ser o principal executor de raptos. Alfeu Sitoi, porta-voz do CERNIC, em Sofala.
Quando da conferência de imprensa anterior foi o mais mencionado como integrante e, quiçá, coordenador de algumas atividades, que é o caso do famoso Raiva, e juntamente com ele também está um indivíduo que veio da cidade de Chimoio, que segundo as investigações consta como quem mostrou as casas de potenciais empresários a ser raptado na cidade de Chimoio.
Na semana passada, a polícia na cidade da Beira apresentou um grupo de três elementos acusados de serem responsáveis pelos sequestros nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, no centro de Moçambique. No Chad, centenas de pessoas que foram detidas durante e após as manifestações promovidas há mais de um mês pela oposição começam hoje a ser julgadas. Oficialmente, nessas manifestações morreram 50 pessoas. As audiências para começar a ouvir os 401 detidos vão decorrer na prisão de alta segurança de Corotoro, situada no meio do deserto a mais de 600 km a nordeste da capital. A 20 de outubro, milhares de pessoas concentraram-se em vários pontos do Chad, a pedido da oposição, para protestar contra a manutenção do poder por mais 2 anos do general Idrissi Déby Itno, proclamado chefe de Estado pelos militares em abril do ano passado. Em Portugal, a operação policial nos Olivais, em Lisboa, já terminou. A PSP esteve esta manhã à procura de armas de fogo, munições e armas brancas. Foram realizadas buscas em dezenas de locais. No fim da operação, o comissário André Teixeira, da Polícia de Segurança Pública, adiantou aos jornalistas que foram detidas 9 pessoas.
Mantém-se os 9 detidos, detidos em flagrante delito por diversos crimes, nomeadamente posse de arma de fogo ilegal, ocupação abusiva da residência, e havia um dos detidos que tinha um mandado de detenção para primeiro interrogatório judicial pelo crime de violência doméstica. Dos detidos, estamos a falar de 6 homens e 3 mulheres.
Entre os crimes de que são suspeitos está a posse de arma ilegal. Amanhã vai haver greve nos comboios. A CP alerta para perturbações no serviço ferroviário a nível nacional. Os trabalhadores da CP e também da Infraestrutura de Portugal vão estar em protesto. Exigem um bónus financeiro para mitigar os efeitos da inflação, assim como o cumprimento do acordo de empresa. Para além do impacto da greve na quarta-feira, a CP admite também a possibilidade de atrasos ou supressões já esta noite e na manhã de quinta-feira. A terminar, dizer que o homem que ontem invadiu o campo no jogo de futebol, no jogo do Mundial de Futebol entre Portugal e Uruguai, já foi libertado. O italiano Mário Ferri, de 35 anos, entrou no relvado com uma bandeira arco-íris e uma camisola em defesa dos direitos das mulheres iranianas e contra a guerra na Ucrânia. Foi detido, mas hoje o Ministério Italiano dos Negócios Estrangeiros revela que Mário Ferri foi libertado sem qualquer sanção.